Continuando sobre o conceito do casamento, antes de nós prosseguirmos, nós precisamos entender alguns detalhes importantes, que são o seguinte. Existem duas fases do casamento. A Torá ordena, inclusive foi agora essa paraxá, que o marido, o noivo, precisa santificar, consagrar a sua noiva. Yikar ish isha. Assim está escrito no versículo. Yikar, que quer dizer yikar. Yikar é pegar, mas quer dizer pegar. Nossos sábios aprendem que a Torá fala sobre kihá, pegar, sobre Me'arat HaMachpelah. Quando Avraham comprou a caverna da Machpelah para sepultar a Sarah. Então ali há uma compra. Quando a Torá fala de Yikar, a Torá está falando de como se fosse uma compra, uma aquisição. Quer dizer assim, antes da Torá ser dada, eu só queria casar, encontrou com uma mulher, querem se casar, ele leva ela para dentro de casa e acabou, estão casados. Agora vem a Torá e diz, não, para poder se casar, precisa consagrar a mulher com quem você quer se casar. Isto é chamado Kiddushin. Se Deus quiser, depois nós vamos ver mais detalhes de como funciona o Kiddushin. Mas Kiddushin significa que ele consagra ela para si. Existem algumas formas de consagrar. E os nossos sábios acabaram optando por um caminho específico padronizado. Isso é chamado Kiddushin. A partir do momento que o marido consagrou, quer dizer, o noivo, né? O noivo consagrou a sua noiva. A princípio, pela Torá, eles estão casados. Só que nossos sábios vieram e disseram que ainda não estão casados. Ainda precisa passar mais uma fase para que seja terminado o casamento. Finalizado o conceito do casamento. Que é o que é chamado de Nisuin, ou é chamado também de Chupá. Então, nossos sábios afixaram e decretaram que uma vez que o noivo consagrou a sua noiva, eles fizeram o primeiro passo para se casarem. Quando faz o Kiddushin, sabe o que acontece? Uma mulher solteira pode se casar com qualquer um. A partir do momento que há um Kiddushin, ela foi consagrada para alguém que a consagrou, ela está proibida para todo mundo. Para todo mundo, inclusive para ele. Quando depois eles fizerem a segunda fase do casamento, Chupá Nisuin, aí ela passa a ser proibida para todo mundo e permitida para o seu marido. Isso é muito interessante, que a mulher aqui passa por três fases. Primeira fase, ela estava permitida para qualquer um que quisesse casar com ela. Ele consagrou a... Ela está proibida para todo mundo, inclusive para ele. Mas ela está consagrada para ele. Quer dizer que agora falta uma fase e vai ser permitida para ele. Esta fase que falta é Chupá Nisuin. E aí sim, eles estão casados. Antigamente, e bem antigamente nós estamos falando, a conduta era fazer o Kiddushin, que isso garante que ela é minha. Isso garante que ela vai ser a esposa daquela pessoa. Mas, uma vez que estamos já, não diria noivo, porque noivo hoje em dia é algo bem menos do que isso. Então, aqui já é uma garantia mesmo. Eles estão praticamente casados. Agora, dá um tempo para ela fazer um pé de meia. E por isso se costumava dar um ano. Ele consagrava ela, cada um volta para a sua vida. Muitas das vezes até não morava na mesma cidade. Deixa ela morando na casa dos pais, e ela lá vai agora fazer o seu enxoval, que não era tão fácil como hoje em dia. Depois de 12 meses, vinha o momento de ele levá-la para Rupá, e nós temos que explicar melhor o que vem a ser Rupá. Nós estamos acostumados com uma das coisas que é Rupá, mas tem outras coisas. E a partir do momento que vem para Rupá, fazem então as brachot de Nisuin, que são também conhecidas como Sheva Brachot, sete bênçãos. E agora sim, ela está casada completamente com essa pessoa. Eles estão permitidos de viverem juntos. Esse é basicamente o conceito. Existem algumas diferenças técnicas, halárquicas, para esse período que ela está consagrada, mas ainda não está totalmente casada. Por exemplo, bom, primeiro nós já falamos que ela não está permitida para o marido, para o noivo, para o consagrador, como quiser chamar. Isso é um primeiro item muito importante. Existe uma diferença também para efeitos de uma mulher que traiu o seu marido durante esse período entre Kiddushin e Nisuin, ou depois de Nisuin. A pena que a Torá dá é diferente. Existe uma diferença também para efeitos de herança. Se o noivo Kiddush consagrou a mulher, e Deus nos livre, ela falece, ele não herda ela, que não está ainda casado completamente. O que é dela pertence aos pais. Os pais que vão herdá-la. Também existe uma diferença para efeitos do Kohen. O Kohen não pode se impurificar por falecidos. Mas ele pode se impurificar pelos falecidos que são parentes próximos. Um desses parentes é a sua esposa. Mas isso com condição que ela já passou o Nisuin. Se ele só consagrou ela, ele não vai poder participar do sepultamento da sua Mekudeshet, da sua mulher consagrada. Também existe uma outra diferença curiosa, que é as leis, são as leis de juramentos. Em Parashat Matot, a Torá fala sobre juramentos, onde uma mulher que faz um juramento, sem entrar agora em todos os detalhes, tá? Tem mais detalhes, depende de qual tipo de juramento, não vamos entrar agora em toda essa questão. Uma mulher fez algum juramento, o pai dela pode anular o seu juramento se ela é solteira. Se essa mulher é casada, o seu marido anula a sua promessa. Se ela está nesse período entre uma coisa e a outra, quer dizer que ela já está mekudeshet, ela já está consagrada, mas não está ainda passada pelo Nisuin e Rupá. Então, durante esse período, para anular essa promessa que ela fez, precisa o noivo e o pai dela anularem. Se um dos dois não anularem, a promessa está válida. Está de pé. Então, essas são diferenças de, halárquicas, técnicas, práticas, que existe entre uma fase e a outra. Antigamente, como nós falamos, esse processo era um processo que levava um ano. Kiddushin, depois de um ano tinha Chupá e Nisuin. Hoje em dia, que não é um hoje em dia tão próximo, um pouco mais distante, a conduta é que se faz as duas coisas juntas. Isso impede uma série de problemas, e até porque hoje em dia você não precisa também tanto tempo. Então, a conduta é que se faz tudo junto. Então, debaixo da Chupá, que se faz o Kiddushin. O Kiddushin não precisa de Chupá. Nós fazemos já tudo junto. Então, debaixo da Chupá... desculpa. Debaixo da Chupá, nós fazemos já o Kiddushin e já o Nisuin. Tudo junto. Verdade que ainda temos que entender o que vem a ser Chupá. Se das coisas nós vamos falar mais pra frente, mas todos os... Não são todos, tá? Mas... a maioria dos conceitos do que são Chupá nós já fazemos ali junto com o Kiddushin. Então faz o Kiddushin, que tem uma brachá específica para o Kiddushin. O noivo consagra a mulher com o anel, depois temos que entender por que isso. E pronto, está consagrada. Ops, então ainda não está totalmente casada. Agora falta a segunda fase e já se faz logo em seguida. Já fazem o Sheva Brachot em seguida. E dessa forma ela está totalmente casada. Um detalhe interessante é que existe um costume na maioria das comunidades que entre o Kiddushin e o Nisuin se lê o documento do casamento, a Ketubá. Ketubá, o documento do casamento, não precisa ser lido. É um documento que o noivo assinou, ou ele e as testemunhas, ou só as testemunhas, tem dois costumes, mas de qualquer forma, testemunhas assinaram que ele está se comprometendo. E acabou, não precisa ler isso. Não interessa para ninguém. Por que nós lemos a Ketubá embaixo da Chupá? Justamente para separar entre o Kiddushin e o Nisuin. Seria um colado no outro. Para separar entre uma coisa e a outra, tem brachá do vinho num, brachá do vinho no outro. São eventos separados. Então, para ter uma certa separação entre esses dois eventos que acontecem juntos, se lê a Ketubá nesse momento. Quer dizer, logo depois do Kiddushin, logicamente que o noivo deu o anel para a noiva, aí bebem do vinho também, e na verdade, primeiro bebem do vinho, né? Depois da barajá, mas que seja, eles bebem do vinho, ele consagra e logo em seguida seria o Nisuin. Não, dá um break. Vamos fazer uma separação. Então você faz uma separação. Como? Lendo a Ketubá. Assim que terminou de ler a Ketubá, aí prossegue com a próxima fase, que é a fase do Nisuin, que é o término do casamento.